Estamos transmitindo, presidente.
Obrigado. Boa tarde a todos. Declaro aberta a presente sessão do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul, no dia 25 de janeiro de 2021, segunda-feira, com transmissão ao vivo pelo canal TRE no YouTube. E estando presentes todos os componentes do tribunal, consulto eminentes pares quanto à ata da sessão anterior. Não havendo qualquer observação, eu a dou por aprovada. Nós temos julgamentos agora. O primeiro é o agravo regimental no mandado de segurança civil número 06-00329-23-2020, de Campo Grande, 44ª Zona Eleitoral. Agravante Ednei Marcelo Miglioli e ainda coligação Campo Grande em boas mãos. E agravado o juízo da 44ª Zona Eleitoral de Campo Grande, relatoria do juiz Juliano Thanos. A pedido de sustentação oral, por parte do doutor José Valeriano de Souza Fontoura, que fala em nome do agravante, e eu então concedo-lhe a palavra para fazer dela, o uso dela pelo prazo regimental.
Obrigado, senhor presidente, excelentíssimo senador presidente desse egrégio sodalício, excelentíssimos doutores, juízes, membros do Tribunal Regional Eleitoral, excelentíssimo Procurador Regional Eleitoral, doutor Pedro Paulo, serventuários. Aqui vai ser tratado com muita brevidade o presente agravo regimental e se trata deste agravo em face de uma decisão de indeferimento da inicial do mandado de segurança que atacava, por sua vez, decisão proferida pela juíza da 44ª Zona Eleitoral da cidade de Campo Grande, que, ao despachar a ação de investigação judicial eleitoral, onde, no pedido constante da inicial, constava com fulcro no 22, inciso 8º da Lei Complementar 64 de 90, a exibição de documentos, conforme preconiza o dispositivo legal, a exibição de documentos que estavam e continuam em poder da Administração Pública Municipal de Campo Grande. Retratando um pouco a ação de investigação judicial eleitoral, esta AIGE visa atacar a ocorrência, em tese, do abuso do poder político instado com a publicidade de mídia institucional na rádio difusora de Campo Grande, rádio esta de maior audiência nesta urbe. Constou da peça inicial que o seu sócio-gerente, senhor Gatti, hoje ainda permanecendo na função que na gestão passada exercia, secretário de governo do município de Campo Grande, é sócio majoritário da rádio difusora de Campo Grande. E nesta qualidade de sócio majoritário da rádio, utilizou do seu apresentador mais conhecido da rádio para fazer propaganda direta, não subliminar, mas em alguns casos direta, da campanha do senhor Marquinhos Tradi. Dizia, de maneira expressa, tratar-se do melhor candidato para o pleito passado. Além do que, em outras inserções na própria rádio, dizia o apresentador dessa rádio, funcionário do secretário de governo do senhor Marcos Tradi, dizia que não era mais possível votar em candidatos que estavam disputando o pleito, e em especial neste caso do candidato Harfushi, quando teve o indeferimento de sua candidatura, de maneira expressa e ofensiva até então para o candidato que disputava, dizendo que este não participava mais do pleito, que não adiantaria os eleitores votarem tal candidato, porque o voto não seria validado. A partir de todos esses fatos, transcritos esses programas, trazido para a inicial, sabemos nós, e é de conhecimento desse sodalício, porque já atacou essa matéria em outras ações, sabemos nós que pela lei que rege a contratação de agências de publicidade, que toda mídia institucional de órgão público, ela deve ser intermediada por uma agência de publicidade. Essa agência de publicidade, por sua vez, emite a nota fiscal e nela não traz de maneira expressa quais os veículos de comunicação que estavam sendo agraciados com aquela mídia institucional, com aquele valor resultante da mídia institucional. O autor buscou a página da transparência da Prefeitura de Campo Grande para tentar encontrar qual foi o valor exato de mídia institucional que a rádio de propriedade do secretário de governo do agora investigado nesta AIGE tentou buscar na página da transparência, e a página da transparência, por incrível que pareça, só traz informações quanto aos pagamentos das agências de publicidade. Não traz a informação quanto aos órgãos que divulgaram a mídia institucional. E este é o cerne deste agravo regimental. Esse é o ponto preponderante do mandado de segurança, porque a fundamentação da douta juíza de primeira instância para indeferir a apresentação desses documentos, por mais que expressamente ditado no 22.8 da lei complementar, sua fundamentação foi, ora, o autor não trouxe no polo passivo da AIGE as agências de publicidade, não trouxe a rádio no polo passivo. Como então requisitar, com base, e aí ela dá a interpretação do Código de Processo Civil, como requisitar documentos de quem não compõe a lide? Novamente, em pedido de reiteração, este patrono vai, com pedido de reiteração, informa a douta juíza que empresas, pessoas jurídicas, não podem compor o polo passivo da ação de investigação judicial eleitoral. Por óbvio, porque não pode ser sancionada com base no 22. A partir do pedido de reconsideração, e este é o ponto teratológico da decisão, o indeferimento sem fundamentação legal é impetrado o presente mandado de segurança. Nada obstante o conhecimento e e o entendimento do douto relator, este por bem entendeu por não conhecer o mandado de segurança, por não tratar-se este remédio heróico de salvaguarda para o deferimento desta liminar, como buscou no mandado de segurança. Nada obstante esse entendimento do douto relator, é importante ressaltar que a matéria tratada na AIGE é uma matéria eminentemente de direito. Não existe produção de prova testemunhal. O que se discute é, houve a mídia institucional, quanto foi pago para a rádio difusora e se essa mídia institucional trouxe propaganda irregular, visto que aqui não falamos de site de notícias, não falamos de jornal, falamos de rádio, onde expressamente é proibido qualquer matéria de cunho eleitoral, promocional ou demeritório de candidato concorrente. Então, este é o cerne da presente, desse presente agravo e do mandato de segurança. Buscar com o único meio possível ao autor a única prova que existe nesta AIGE, que é a apresentação de documento que deveria ser público, documento que deveria estar lá na página da transparência e não está. Não está, só estão as notas de pagamento das agências de publicidade. Senhor presidente, concluindo aqui a sustentação, vale lembrar que essa matéria já foi enfrentada, como dito anteriormente, por esse sodalício. E o desembargador de Vonsir deve se lembrar, porque é uma matéria bem recente, aonde discutíamos a propaganda institucional veiculada pelo jornal Correio do Estado na eleição de 2018. E com toda o mérito e com todo o conhecimento do douto relator, o desembargador de Vonsir determinou a apresentação dessas notas fiscais para comprovar que o Correio do Estado, à época, recebia pagamento por parte de mídia institucional do governo do Estado. Portanto, essa matéria já é conhecida desse sodalício. E, dessa forma, urge o provimento do presente agravo regimental com o fim único de possibilitar que o autor da AIGE possa produzir essa prova, a única prova, como já dito, porque é matéria de direito, não vai ter instrução em primeira instância, e se não exibir esse documento que está em poder do município, outra prova não pode ser produzida face esta absurdo de um secretário de governo da prefeitura, detentor de maioria absoluta das cotas, não se afasta da administração da rádio, recebe, e esse é o ponto que nós devemos comprovar, o quantitativo que foi recebido de mídia institucional para promover seu chefe na eleição passada. Muito obrigado, senhor presidente, e desculpe pela delonga.
Eu agradeço, doutor Valeriano, pela brevidade da sustentação. O parecer é pelo desprovimento do agravo regimental. Eu consulto o doutor Pedro Paulo Grubitz quanto ao parecer.
Excelência, estou impedido nesses autos. Já há manifestação ministerial nos autos, então...
Okay. Diante da manifestação já inserta nos autos, que é pelo desprovimento do agravo regimental, eu passo a palavra ao relator, juiz Juliano Tanos, para o seu voto.
Boa tarde, presidente. Boa tarde aos demais membros desse egrégio tribunal, ao representante da douta Procuradoria Eleitoral. Quero parabenizar o advogado pelo sempre brilhante as sustentações orais e inegável conhecimento jurídico que ele sempre expõe nesse tribunal. Presidente, se o senhor me permitir, eu vou pular a primeira parte do dispositivo da sentença, que, na verdade, é um resumo da lide, e já vou para a parte jurídica em si. O recurso deve ser desprovido. Importante consignar, pelas próprias razões deduzidas na impetração, que não se trata de hipótese a ser amparada por mandado de segurança. Isso porque, nos argumentos apresentados pelos impetrantes, não se vislumbra teratologia ou ato manifestamente ilegal praticado pelo juízo de primeiro grau, que justifique o manejo da medida de urgência. Ao analisar os fundamentos da impetração, constata-se facilmente que o objeto do presente mandamo é buscar alcançar o deferimento do pedido que já fora devidamente apresentado em primeira instância, nos autos da AIG, número tal, que eu transcrevo, por mero inconformismo com a decisão que lhe fora desfavorável. A jurisprudência dos tribunais eleitorais, é firme e uníssona no sentido de ser o mandado de segurança medida excepcional, cujo cabimento requer a demonstração de flagrante legalidade de teratologia da decisão. É que eu transcrevo alguns julgados. No caso dos autos, resta inafastável conclusão de que os agravantes não lograram demonstrar a ocorrência de eventual teratologia ou manifesta ilegalidade da decisão do juiz da 44ª Zona Eleitoral. A hipótese dos autos, portanto, não revela a existência de direito líquido e certo a ser amparado na via estreita do mandado de segurança, sendo inviável seu conhecimento. Ademais, a insurgência dos impetrantes ora agravantes é contra a decisão interlocutória, que na seara eleitoral é irrecorrível. É o que dispõe a resolução do TSE 23.478/2016, que estabelece diretrizes gerais para a aplicação da Lei 13.105/2015. E aqui eu transcrevo o trecho da lei e alguns julgados. O entendimento pacífico das cortes, da Corte Superior Eleitoral acerca da questão é uníssono e bastante para a interrupção da ação mandamental. Assim, não podem os agravantes confundir e alegar negativa de prestação judicial com decisão ou fundamento jurídico contraria o interesse da parte. A decisão agravada, embora não tenha atendido à pretensão dos agravantes, encontra-se suficientemente fundamentada. E por ser uma decisão meramente terminativa, natural que os argumentos do indeferimento de plano sejam apenas processuais, já que não adentrou no mérito do pedido formulado. E aqui eu continuo transcrevendo os fundamentos. Ante o exposto, com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, nega-se provimento ao recurso. É como eu voto, presidente.
E com o voto, doutor Diogo Ricardo Góes Oliveira.
Com o relator, presidente.
Como voto, desembargador Divon Cimarã.
Acompanho o relator.
Como voto, doutor Daniel Castro.
Registrar minha suspeição, senhor presidente, no presente feito.
Ok. Como voto, doutor Jailson de Souza.
O relator, presidente.
E como vota o doutor José Henrique Neiva de Cavalho e Silva.
Com o relator.
Então, a unanimidade e com o parecer, julgaram improcedente o agravo regimental no termo do voto do relator, declarou sua suspeição, terceiro vogal, doutor Daniel Castro Gomes da Costa. Doutor Valeriano, fica liberado, se nos honrar com a sua presença, será uma satisfação.
Obrigado, boa tarde, senhor. Boa tarde, bom trabalho.
O segundo julgamento é o recurso eleitoral número 06004664-2020, eleições 2020, de Campo Grande, 53ª Zona Eleitoral, recorrente, a coligação Avançar e Fazer Mais, recorrido Vinícius de Siqueira e recorrente Vinícius de Siqueira, recorrido Marcos Marcelo Tradi e recorrida a coligação Avançar e Fazer Mais. O relator é o juiz Juliano Thanos. Parecer é pelo desprovimento do recurso interposto pela coligação Avançar e Fazer Mais e Marcos Marcelo Tradi, e ainda pelo provimento do recurso de Vinícius de Siqueira. Consulto o doutor Pedro Paulo Grubitz quanto ao parecer.
Senhor presidente, estou impedido nesses autos, mas já há manifestação do Ministério Público.
Então, impedido o relator, o procurador, prevalece o parecer já anunciado e compõe os autos de forma escrita. E a palavra, então, o relator, doutor Juliano Thanos, para o seu voto.
Presidente, o senhor me permitir, por ser matéria que já foi amplamente tratada nesse tribunal no ano passado, e como já foi compartilhado o voto, o senhor permitiu, só vou ler a emenda.
Perfeitamente.
Recurso eleitoral, eleições 2020, representação, post na internet, veiculação de percentual de votos e nome de candidato, inexistência de rigor técnico e caráter científico, pesquisa eleitoral não configurada, propaganda eleitoral irregular, caracterizada, perda superveniente do objeto, sentença mantida. Como se sabe, de todo o processo deve-se extrair uma finalidade útil, pautada no binômio necessidade e adequação. E, no caso, eventual reforma da decisão não teria qualquer utilidade prática para a parte, pois já encerradas as eleições municipais, recurso não reconhecido. Ainda que o post divulgado pelo representado, ora recorrido, contivesse um ranking com os candidatos majoritários, não há nenhum outro elemento que indique tratar-se de pesquisa eleitoral. Tampouco há menção a intenções de votos, de modo que, correta a decisão ACOR, que entendeu inexistir divulgação de pesquisa eleitoral irregular, recurso não provido. Ante o exposto em parte com o parecer da douta Procuradoria Regional, não conheço do recurso interposto por Vinícius Siqueira ante a perda de seu objeto e conheço do recurso da coligação Avançar e Fazer Mais e, no mérito, nego-lhe provimento. É como eu voto, presidente.
Como voto, doutor Diogo Ricardo?
Com o relator, presidente.
O desembargador Divon Simará?
Também com o relator.
Doutor Daniel Castro?
Estou de acordo com o relator.
Doutor Jair de Souza?
Com o relator, presidente.
E doutor José Henrique Neiva?
Com o relator.
A unanimidade, empate com o parecer, não conheceram do recurso de Vinícius de Siqueira por perda de objeto e conheceram dos recursos da coligação Avançar e Fazer Mais e de Marcos Marcelo Tradi e negaram-lhes provimento. Tudo nos termos do voto do eminente relator. O terceiro é o recurso eleitoral 06005171-2020 de Campo Grande, 44ª Zona Eleitoral, recorrente Vinícius de Siqueira, recorrido Marcos Marcelo Tradi e recorrida Adriane Barbosa Nogueira Lopes. O relator é o juiz Juliano Thanos. O parecer é pelo desprovimento do recurso. Consulto o doutor Pedro Paulo Grubitz quanto ao parecer.
Impedimento nesses autos, excelência. Já parecer do Ministério Público.
Ok, então mantém-se o parecer já incerto nos autos, que é pelo desprovimento do recurso. Tem a palavra o relator, juiz Juliano Thanos, para o seu voto.
Presidente, de igual forma, o senhor me permitir sua lei emenda, até pelo tamanho do voto, já por ter sido compartilhado. Emenda.
Perfeitamente.
Obrigado. Emenda, recurso eleitoral, eleições 2020, representação, captação ilícita de sufrágio, artigo 41A da Lei 9.504, fragilidade das provas, ausência de prova robusta, litigância de má-fé, não ocorrência, no caso sobre exame, não foram angariados elementos que demonstrem de maneira cabal que os ora recorridos foram os responsáveis por adquirir e distribuir os brindes, tampouco anuíram a tais condutas. Não se acolhe o pedido de litigância de má-fé ante o direito constitucional de ação, assegurado a todo cidadão. Ante o exposto, com o parecer da douta Procuradoria Regional Eleitoral, conheço do recurso numérico, nego-lhe provimento, mantendo irretocável a decisão proferida pela 44ª Zona Eleitoral de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. É com o meu voto, presidente.
Como vota o doutor Diogo Ricardo?
Com o relator, senhor presidente.
Como vota o desembargador Divonci Maré?
Bem.
Doutor Daniel Castro?
De acordo com o relator, presidente.
Doutor Jailson de Souza?
Com o relator, presidente.
Doutor José Henrique Neiva?
Com o relator.
E aqui eu também participo do julgamento e acompanho o relator. Então, a unanimidade e com o parecer, negaram provimento ao recurso nos termos do voto do relator. O quarto é o recurso eleitoral 0600-262-40-2020, eleições 2020 de Bataguaçu, sexta zona eleitoral. Recorrente à coligação Amor, Trabalho, União e Fé. Recorrido Pedro Arley Garavina, Denis Stanislau Mendonça Tomazini, Reginaldo Aparecido Pereira, o relator é o desembargador Divonci Schreiner Maran, parecer pelo não conhecimento do recurso e no mérito pelo seu desprovimento. Consulta o eminente procurador.
Mantido o parecer, senhor presidente.
Mantido o parecer, tem a palavra o relator, desembargador Divonci Schreiner Maran, para o seu voto.
Matéria de fácil deslinde, eu assim ementei. Recurso eleitoral, eleições 2020, ação de investigação judicial eleitoral, abuso de poder, preliminar de intempestividade invocada pelo parquê. Recurso interposto dentro do prazo, contado da publicação, daí porque fica rejeitada preliminar de não conhecimento. Então, eu estou conhecendo o recurso, senhor presidente, contrariando o parecer. E mérito. Age, abuso de poder, participação do ocupando do cargo de prefeito, não candidato em debate eleitoral, em reunião política, em horário de trabalho, gravação de vida em conjunto habitacional construído e entregue pelo poder público, condutas admitidas em lei. Artigo 74, segunda, resolução TSE 23.610 e artigo 36A e 52D, ambos da lei 9.504. Recurso desprovido. Então, senhor presidente, estou conhecendo do recurso, aí destoando do parecer, e no mérito, com o parecer, estou negando o provimento do recurso.
Ok, com o voto, doutor Daniel Castro Gomes da Costa.
Eu acompanho o eminente relator, senhor presidente.
Doutor Jailson de Souza.
Com o relator, presidente.
Doutor José Henrique Neiva.
Com o relator.
Doutor Juliano Tanos.
Acompanho o relator, presidente.
Doutor Diogo Ricardo.
Com o relator, presidente.
Eu também acompanho o relator, então, a unanimidade e... Como parecer, presidente, o governador do governador?
Sim, com o parecer.
E com o parecer, conheceram do recurso e lhe negaram provimento, tudo nos termos do voto do eminente relator. E com isso, nós esgotamos nossa pauta, nós não temos matéria administrativa, de modo que os senhores só ficam convocados para a próxima sessão, que vai ser realizada amanhã, 26 de janeiro de 2021, terça-feira, às 9 horas, por videoconferência. Até lá, cuidem da saúde e um bom descanso. Boa noite.
Boa tarde a todos.